E uma pessoa pergunta que nós pensamos a respeito de uma certa energia e se se pode aplicar esta energia aqui em Figueira. São processos de cura que usam, que têm um nome. Nós aqui em Figueira trabalhamos com a energia única. Nós não trabalhamos com nenhum processo energético aqui. Se vocês souberem que um processo energético tem algum nome, aqui não se faz isto. Nós trabalhamos com a energia única e contamos com o eu interior em cada indivíduo. Então quem trabalha aqui com energias é o eu superior de cada um e nós contamos com isso. Nós aqui recebemos eu superiores ativos e eles é que trabalham a energia dos veículos. Nós trabalhamos com a energia única. Nós não trabalhamos com nenhuma energia particular. Nós temos em conta a energia única e os eu superiores estão incluídos nesta energia única. E cada eu superior faz o que tem de fazer com cada um. E se Figueira interna está ligada a Mirnajá? Então, Figueira interna é uma manifestação de Mirnajá. E a Figueira que surgiu no plano físico é um reflexo disto. E se os mantras em Irdim, que são usados aqui em Figueira, se podem ser usados por alguém que não seja daqui? Os mantras não têm dono, de forma que aqueles que se sentirem coligados com esta energia podem trabalhá-los. Agora, nós não difundimos esses mantras nem por escrito e nem fazendo anúncios, porque nós não sabemos como é que as pessoas vão usar esses mantras. Então, cada um fica diante dos mantras como se sente. Agora, nós não nos responsabilizamos por nenhum uso particular dos mantras. E se nós poderíamos transmitir novamente as informações sobre a fenda que está surgindo na África? Bem, o que foi dito é que os cientistas observaram o desenvolvimento de uma fenda na região da Etiópia. E eles observaram que essa fissura chegou a 60 quilômetros de comprimento em apenas 3 semanas de observação. Para os cientistas, isso está prenunciando uma separação do continente e o surgimento de um novo oceano ali. Bem, nós não temos o mesmo tipo de observação dos cientistas. Aquilo que nós temos para dizer a respeito dessa nova conformação do mundo está nos livros e nas figuras dos livros. E qual é a nossa interpretação do livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada? Esse livro foi colocado lá no fim da Bíblia Sagrada, mas ele não tem muito a ver com a Bíblia Sagrada, não. Este livro é um livro à parte que a gente ainda não conseguiu interpretar, que a gente ainda não compreendeu. Não é que ele tenha sido escrito antes da hora, porque alguns o compreenderam desde o momento que foi escrito. A maioria não compreendeu nada. Porque aquilo diz respeito a um longuíssimo ciclo. Aquilo diz respeito a um ciclo tão longo que nós não podemos abarcar com o nosso conhecimento histórico. Então é por isso que é um livro muito misterioso. E que por mais que interpretem, eu não sei se alguém disse realmente o que é o Apocalipse. Porque aquilo é um livro fora do tempo, é um livro fora do espaço, e o que está escrito ali corresponde, em certos casos, até à eternidade. De forma que a gente pode, eventualmente, perceber, compreender, se sentir tocado por alguns trechos do Apocalipse. Aqueles trechos que no nosso tempo interno e no nosso espaço interno coincidem com o nosso momento. Mas a maior parte do que está ali não diz respeito ao nosso tempo interno e nem diz respeito ao nosso espaço interno. Porque aquilo está fora do tempo e do espaço. De forma que é um livro que foi escrito milagrosamente com aquele conteúdo, porque as palavras, os textos, as línguas, os idiomas jamais poderiam expressar o que realmente está ali dentro. Tanto assim que aquilo, em origem, não era um livro. Em origem, aquilo foi uma visão. Aquilo foi uma visão. E que nós não sabemos quanto tempo durou, porque é fora do tempo. Então aquilo pode ter sido visto em um átimo de segundo, tudo aquilo. E veja quantas páginas foi preciso escrever, não? Em um átimo de segundo o vidente viu aquilo. Ou em alguns segundos ele viu aquilo, porque é outro tempo e outro espaço. Interno também. De forma que é um livro que, cada vez que a gente se aproxima dele, a gente vai ver outras coisas, ou vai ver diferente aquilo que viu. E nós podemos estar conectados com outro nível nosso, do nosso espaço e do nosso tempo. Isso está colocado lá no fim, mas realmente é um livro que cada um dá a interpretação que no seu mundo interno lhe corresponde. Precisa ter uma certa vida interior para ler aquilo com um interesse espiritual e para compreender, até certo ponto, do seu ponto de vista, o que está escrito ali. E uma pessoa pergunta se o auxílio químico, os medicamentos, mesmo que paliativos e temporários, podem ser usados, ou se isso é uma intoxicação desnecessária. Bem, se a pessoa puder, através do seu próprio trabalho, transcender etapas, não de conflitos, e se puder evitar o auxílio químico, é melhor. Agora, quem usa o auxílio químico não deveria perpetuá-lo, porque se se usa auxílio químico por muito tempo, as nossas possibilidades de reação, de compreensão, vão diminuindo, vão se amortecendo. Então não é uma questão só de intoxicação, é uma questão de ir amortecendo as suas capacidades de percepção. O auxílio químico, então, não deveria se prolongar, não deveria se perpetuar, se a pessoa necessita dele. Mesmo a pessoa pergunta quais são os mantras que podem ser indicados ou sugeridos para alinhar e harmonizar os nossos corpos. Na página 277 do Glossário Esotérico, existe o verbete mantras. E na página 288, existem alguns mantras que nós podemos usar. E ela está fazendo também perguntas a respeito desses mantras e as hierarquias espirituais. Ali na página 288, existe um mantra que envolve a hierarquia Sikuma. É um mantra de contato. Existe um que envolve a hierarquia Soin, que é um mantra coligado com a nave Alfa. E existe um mantra que cita a hierarquia Samana para fazer uma coligação com a hierarquia. Agora, o uso desses mantras está na consciência de cada um e na união que cada um terá com aquela vibração. E como fazer para ter controle do pensamento e como despoluir a mente? Então, através da leitura evolutiva, a sua mente vai mudando de qualidade. Através de uma leitura, a mente vai substituindo o material próprio que ela tem ali armazenado por outro material. De forma que a leitura é um dos meios de nós trabalharmos a mente. Agora, o controle do pensamento pode sim estar ligado à purificação da mente. Porque às vezes o pensamento não consegue se controlar porque a mente está muito cheia de coisas espúrias, não é? De coisas externas e que não são necessárias. Uma leitura pode substituir esse material por outra vibração. E uma pessoa pergunta, por que que a energia monetária não é compatível com a energia de cura? O que nós dissemos é que o trabalho de cura espiritual não pode ser remunerado. Caso contrário, a energia espiritual deixa de fluir e fluem outras energias materiais. A energia de cura, a energia de cura espiritual, vem dos planos superiores. E nos planos superiores não há comércio, não há dinheiro, não há necessidade da gente trabalhar pela subsistência. Isto tudo é próprio desses planos materiais. Nos planos superiores não há nada disso. E a energia de cura vem de lá. Vem desses planos livres de todos esses compromissos kármicos, inclusive. Então, como esta energia vem do alto, ela não pode ser comercializada aqui. Isto é válido também para os medicamentos. Para vocês terem uma ideia, Rudolf Steiner, que era um instrutor espiritual, ele dizia que o medicamento vendido vale menos do que o medicamento que não é comercializado. Ele disse isto claramente. Bem, aqui em Figueira, nós seguimos esses dois princípios, né? Não só não se cobra nada para cuidar de cura, como também não se cobra nada para fornecer os medicamentos. Aqueles que querem manter este trabalho, mantêm este trabalho. E aqueles que mantêm o trabalho, eventualmente aqui nem estão buscando cura e nem estão buscando medicamentos. Eles mantêm o trabalho. Então é assim que as coisas espirituais funcionam. Uns mantêm as coisas para todos. Então nós não podemos misturar isto com comércio e nem vender. Então enquanto houver recursos para fazer medicamentos e para manter Figueira, tudo isso será mantido. Não depende absolutamente de ninguém pagar nada. Isto está bem claro. E Figueira é um dos raros casos em que se consegue manter os medicamentos gratuitos, sem se cobrar. Isto é tão forte aqui que muitos colaboradores nossos, que são profissionais nas suas vidas, quando trabalham aqui não cobram nada. Que tem muitos médicos profissionais, terapeutas, farmacêuticos, que aqui não exercem a sua atividade profissional, só exercem a outra, só exercem a sua verdadeira vocação. Mas isto não é uma ideia nossa, é apenas seguir uma lei. Cura é incompatível com cobrança. E uma pessoa pergunta, como funciona a reencarnação nos animais? Bem, primeiro o animal tem que construir o seu núcleo interno, tem que construir a sua individualidade. E alguns cachorros, alguns gatos, alguns cavalos, alguns elefantes e outros animais vão construindo esse núcleo interno deles. Esse núcleo interno, em certo momento, se transforma na alma. Então, quando isto acontece no animal, ele começa a reencarnar. Porque um animal, para reencarnar, precisa de alma. A maioria ainda não tem este núcleo, mas há uns que já têm. E a pessoa pergunta: quanto tempo eles levam para reencarnar, aqueles que reencarnam? Isto varia segundo o processo interno do animal. E varia também segundo o equilíbrio que a raça animal, que a vida animal, está procurando estabelecer entre os que estão encarnados e os que estão desencarnados. Isto varia muito. E ela pergunta ainda: se os animais que reencarnam voltam para a mesma família, para a mesma casa? Às vezes sim, e às vezes não. E se um animal, quando reencarna, muda de espécie, como por exemplo, um cachorro reencarna como cachorro ou como um outro animal? Bem, cada espécie tem que fazer a sua evolução. De forma que, se um cachorro está evoluindo, naturalmente ele encarna num outro cachorro para ir desenvolvendo aquele ramo do reino animal. Agora, há momentos em que, para o desenvolvimento desta alma do animal, ele pode sim encarnar numa outra espécie. Não o impede. Ele pode encarnar numa outra espécie. Ou para estimular aquela outra espécie, ou para usufruir dos benefícios da vida daquela outra espécie. Então, um cachorro pode sim reencarnar num outro animal. Isto não é normal, mas pode acontecer. E se o animal já evoluído pode se tornar um ser humano? Sim, este é o destino dele, porque o reino animal tende a se transformar em reino humano. Mas o animal que é animal neste planeta vai ser reino humano em um outro planeta, não aqui, não no mesmo. Assim como nós, né? Antes de sermos reino humano, éramos reino animal. Mas não aqui na Terra. Fomos reino animal num outro planeta. E aqui somos reino humano. Quando se fala disto, nós não estamos falando que isto se dê sempre no plano físico, não é? Este reino humano, neste momento, está no plano físico. Mas, quando nós éramos reino animal, pode ser que este reino animal não fosse no plano físico. Os reinos nem sempre estão no plano físico. E uma pessoa sonhou que no apartamento dela havia um quarto onde ela nunca tinha entrado, e que lá dentro havia uma série de coisas que ela sabia que era uma espécie de quarto de depósito. E ela não queria ficar mais com aquelas coisas, mas que ela gostaria de ficar apenas com um colar e com um par de brincos, antes de dispor de tudo aquilo. Então, esse quarto cheio de coisas, esse quarto entulhado no apartamento, representava o lugar da sua memória, onde você guarda o entulho do seu passado, todo o resíduo do seu passado. Então, ali está a sucata, né, de todo o passado. Se ela queria manter o colar de madrepérola e o par de brincos, isso significa o colar uma limitação na sua criatividade, porque o colar é um círculo fechado na região da garganta, e a região da garganta é a área da criatividade. Tireoide está por aqui, então é a área da nossa criatividade. Um colar simboliza cercear essa criatividade, significa enrolar isto, circunscrever isto, não deixar isso expandir. Isso é o símbolo do colar. Agora, os brincos simboliza o que nós acrescentamos de falso naquilo que escutamos e que deveríamos assimilar. Então os brincos são uma coisa que está ali para desvirtuar o que você ouve, para falsear aquilo que o seu ouvido capta. Esse é o símbolo do colar e do brinco, neste sonho. Pode simbolizar outras coisas em outros sonhos. Quando a gente interpreta um sonho, nem sempre se pode aplicar aquilo a outros sonhos, né? Que cada sonho tem a sua interpretação. E aqui uma pessoa está pedindo que a gente repita aqueles pontos que nós teríamos que ter bem conscientes para avançar no caminho. Bem, os pontos que foram citados é que nós não deveríamos acreditar nos nossos próprios defeitos. Porque os nossos defeitos não são do nosso ser interior, não são do nosso ser verdadeiro. Todos os nossos defeitos, os nossos erros, tudo isso, são da nossa parte mais externa. Então nós temos sim que estar diante dos nossos defeitos, temos que trabalhar os nossos defeitos, mas nós temos que ter presente que eles são coisas falsas, que só existem nessa nossa parte externa e mortal. Que o nosso ser interno, nosso ser interior, não tem defeitos. Nosso ser interior está num processo evolutivo. Então um ser interior pode estar mais evoluído do que o outro, mas nenhum ser interior tem defeito. Defeito é coisa da personalidade, do ego e dos corpos. Então, mesmo que a gente reconheça os defeitos do próprio eu consciente, nós não temos que acreditar nisto. O que nós temos que ter presente é que somos, na nossa essência, perfeitos. Senão, seus defeitos vão te afogar. Uma certa altura, você não vai dar conta de tanto ficar corrigindo o defeito. Então, os defeitos são superficiais, são irreais. Nós temos que lidar com eles, mas tendo sempre presente que na essência existe uma perfeição. E que nós podemos fazer esse trabalho de não acreditar nos próprios defeitos, mesmo trabalhando. Nós podemos fazer isto é através da fé, porque esta energia da fé que nos ergue desses limites dos defeitos. É com a fé que a gente consegue emergir dos defeitos, passar para um outro plano e ver os defeitos lá do alto. É a fé que faz isto. Para que nós possamos fazer esta ascensão, isto é, para que a fé nos leve e nos coloque acima dos defeitos, para a gente olhar os defeitos lá de cima, para poder vê-los melhor, inclusive. Porque você está aqui todo envolvido com seus defeitos, você não consegue nem ver as proporções deles. Mas se a fé te ergue e você vê lá do alto, você vai ver melhor com o que você tem que lidar enquanto está encarnado em veículos, enquanto é ser humano. Agora, para que a fé possa fazer este trabalho de te elevar, de fazer ver lá de cima, é preciso que você esteja sempre atento e vigilante. Se você está adormecido, sonolento, distraído, isto não acontece. Você fica aí misturado com seus defeitos. Então precisa estar muito vigilante, muito desperto, muito atento e tomar muita cautela para não alimentar lutas. Procurar resolver as coisas sem lutas. É claro que, a uma certa altura, uma luta faz parte de um processo. Mas nós não teríamos que alimentar lutas. Então, quando começa uma luta na gente, às vezes sentem uma luta interna, não alimenta isso não. Não alimenta isto não. Tem pessoas que ficam muito consolados quando sentem a luta, porque aí tem consciência de que estão se trabalhando. e gostam que a luta continue, porque aí eles se sentem no trabalho, eles se sentem heróicos. Isto não devia ser alimentado. A luta não é para ser mantida. Agora, as discussões são algo que acentua esta energia da luta. As discussões. Então aqui já estamos num plano mais superficial e é mais simples de controlar. Porque quando alguém começa a discutir, aquele que é mais experiente e mais inteligente fica calado. Quer dizer, não tem porquê você participar de uma discussão, porque para participar de uma discussão precisam dois. E se você fica calado, você não participa, o outro fala sozinho. É preciso muito cuidado para não entrar em discussão, porque aí forma aquele ambiente de luta e que você perde a capacidade de estar vigilante. E o outro ponto que a gente citou é nós estarmos sempre dispostos e abertos a socorrer quem está necessitado e que está ali ao nosso lado, mostrando que está precisando de ajuda. Ou pode-se ajudar também certas situações a se desanuviar. Aqui se trata de não alimentar a luta. Porque nas nossas células já existe muita luta no nosso campo material. E se nós não usamos a nossa inteligência, e se nós não usamos a nossa consciência para não alimentar a luta, o clima em cada átomo, em cada partícula material nossa fica insustentável, porque aquilo é uma luta de partículas, num certo sentido. Então, quando a gente vai adquirindo uma certa consciência, não participa mais de lutas. Com isto, nós vamos vivendo a nossa trajetória, vamos desenvolvendo o nosso processo sem considerá-lo uma luta. Mesmo quando temos que trabalhar para alguma coisa, mesmo quando temos que fazer um certo esforço, nós não consideramos aquilo uma luta, aquilo não é uma luta, aquilo é um desenvolvimento de uma coisa. Então muda muito a nossa compreensão. E isto é uma espécie de preparação para nós começarmos a sentir, começarmos a perceber a presença daquilo que nós chamamos de hierarquia planetária. A hierarquia planetária está aí para manter a Terra em equilíbrio e para acompanhar a evolução do planeta, mas se nós não criamos esta condição pacífica, se nós não criamos esta condição de neutralidade dentro de nós, nós não chegamos a perceber essas presenças, não chegamos a perceber essas energias. E também se disse que a gente ficasse atento a frear alguns movimentos automáticos, como o ciúme, a inveja, a ambição, a necessidade de sermos reconhecidos. Isto é um veneno. Você precisar ser reconhecido. Isto é um veneno. Isto é o que mais tem que ser cuidado, principalmente em quem está se tornando mental ou que está desenvolvendo a mente, tem muita necessidade de se mostrar melhor do que os outros. Tem muita necessidade de salientar o defeito dos outros, porque eu posso corrigir. Veja, eu aqui estou salvando a situação. Isto é o ponto que muitos têm que se cuidar, porque isto afasta toda a consciência da hierarquia que pode estar presente. Isto é o que foi dito. Agora, ontem, não é? Nós estávamos vendo que há três aspectos divinos: a vontade, o amor e a atividade. Isso são três aspectos divinos. Os sistemas solares, ou as galáxias, são fruto desses aspectos divinos. O divino se manifesta através, não, de galáxias, de sistemas solares. Os aspectos divinos se manifestam assim. E cada manifestação divina, como possa ser um sistema solar, pode representar a vontade divina, o amor divino ou a atividade divina. Representar. Então nós, que somos também parte, né, dessa manifestação divina, no nosso caso, dentro de um sistema solar, então, quanto à vontade, quanto ao amor e quanto à atividade, nós estamos coligados com esses aspectos através dos sistemas solares, onde possamos estar. No sistema solar anterior, no sistema solar que já aconteceu, foi desenvolvida a atividade. De forma que, quando nós, como vida, estávamos no sistema solar anterior, já adquirimos esta capacidade de sermos ativos. Já adquirimos esta capacidade da atividade. Neste sistema solar atual, nós estamos adquirindo a capacidade divina, qualidade divina do amor-sabedoria. No sistema solar futuro, nós estaremos desenvolvendo o aspecto divino da vontade. Agora, atividade, amor e vontade não começa e encerra no determinado sistema solar. Então, no sistema solar anterior, que desenvolveu atividade, então a atividade já está bastante desenvolvida e ela já passa para o sistema solar seguinte, que deve estar desenvolvendo amor. Então, nesse sistema solar, nós já estamos com a atividade bem desenvolvida, estamos desenvolvendo o amor. A vontade é um aspecto divino que vai ser desenvolvido no sistema solar futuro e que tem seus reflexos aqui, desde já. De forma que nesse sistema solar, nós podemos desenvolver totalmente o amor. Porque isso é o desenvolvimento do aspecto divino neste sistema. Mas a vontade, nós só vamos desenvolver totalmente no próximo sistema. E aqui nós temos sim a energia da vontade, que é antecipada, porque os aspectos divinos são onipresentes. Então existe vontade aqui também. Mas não existe com a mesma capacidade de desenvolvimento que o amor. Então, por isso que o amor é muito mais próximo de nós do que a vontade. A vontade nós temos como algo que nos está sendo antecipado para ser desenvolvido no próximo sistema solar. Mas nós temos, não, que ver com a vontade também. Apesar de não ser o desenvolvimento geral desse sistema, a vontade está aqui. Nós dissemos que a atividade, que é uma coisa que nós já incorporamos, que o sistema solar já tem incorporado, porque a atividade já foi desenvolvida no sistema solar anterior, isto inclui movimento, inclui capacidade mental, inclui a atividade em si, inclui a ordem, inclui uma espécie de radiação. Então, isto tudo está incluído nesta atividade. Agora, o sistema solar atual, este amor-sabedoria, do ponto de vista do sistema solar, representa coesão, magnetismo, atração, equilíbrio, calor e radiação de luz. Isto é que é o amor. Isto aqui é o aspecto divino, em palavras, que este sistema solar está desenvolvendo. Então, nós teríamos que encontrar no nosso aspecto amor, na nossa energia do amor, essa força de coesão que ela tem. Porque isto pode ser desenvolvido ao máximo nesse sistema solar, portanto, na nossa vida. Esta coesão, esta força magnética de atração. Só que esta coesão e esta força magnética de atração neste amor divino, isto está muito caracterizado pelo equilíbrio. Não existe no amor divino desequilíbrio. Então existe coesão, magnetismo, atração com equilíbrio perfeito. E este amor e esta força de coesão, de atração, de equilíbrio, é isto que mantém todo o sistema solar integrado. Senão o sistema solar já podia ter se desintegrado. Com tantas forças que circulam, cósmicas, não? Tantas outras atrações. Mas este sistema solar, este especificamente, consegue se manter integrado, coeso e equilibrado pelo amor, por esta grande força. E esse sistema solar irradia para todo o cosmos, para todos os outros sistemas, para tudo o que se possa imaginar, isto que nós chamamos de luz. Isto é uma irradiação deste amor aqui. A vontade que será totalmente desenvolvida no sistema solar futuro, a vontade hoje, para nós, ela é conhecida, um reflexo dessa vontade, é conhecido como essa vontade-poder, que a gente pode ver em tantas manifestações. Você pode ver, por exemplo, um poder muito maior do que o poder humano em um raio quando ele cai. Aquilo tem um poder muito maior do que este poder que a gente possa manifestar. Então, a vontade, o poder, está presente aqui, não só na natureza, como também na humanidade, também em nós. Agora, esta vontade e este poder do próximo sistema solar, ele também se manifesta, por enquanto, em propósitos, num propósito evolutivo. Então, esse propósito evolutivo que existe, esta capacidade de evoluir, esta capacidade de crescer em consciência, isto tudo é a energia do poder, já penetrando, já entrando, já presente. Só que a irradiação deste poder não é como a irradiação do amor ou como a irradiação da inteligência. A radiação da inteligência é através de algo que nós chamamos de som. Então a inteligência, ela é sonora no sentido oculto. A inteligência age através de som. O amor age através de luz. É uma manifestação do amor. A vontade age através de uma radiação, mas que ainda não está totalmente ativa neste sistema solar e em nós, em todos os planos. Esta irradiação da vontade, nós encontramos, é nos nossos planos subliminares, é nos nossos planos muito elevados, é nos nossos planos imateriais. Esta vontade que nós conhecemos aqui é uma vontade grosseira. A irradiação da energia da vontade nós vamos encontrar é nos nossos níveis profundos, é nos nossos níveis além de todos esses níveis materiais. Então, a vontade hoje em nós é aquilo que leva a nossa realização interna. Então, essa vontade que é aplicada aqui na vida prática, isto tudo é como uma paródia da vontade, é como uma caricatura da vontade. Isto é uma caricatura da energia da vontade. Então diz, fulano tem muita força de vontade. Aquilo é como uma caricatura. um bonequinho que tem força. Esta vontade está no seu sentido mais puro para nós, neste sistema solar, quando realiza o nosso destino interno. É ali que a vontade mais pura está agindo, na realização do nosso desígnio interno. Aqui no nível humano, no nível inteligente, a vontade é confundida com esforço. Acontece que esta vontade espiritual não faz esforço nenhum. Vontade não tem nada a ver com esforço. Vontade é uma radiação e que realiza. Tem nada a ver com esforço. Nós dizemos força de vontade porque somos completamente analfabetos em vontade. Porque vontade não precisa fazer força. Precisa fazer força nesse sistema solar porque ela não está ainda totalmente integrada e nós não descobrimos ainda o que ela tem de mais puro nos nossos níveis superiores. Nós começamos a perceber uma vontade um pouco mais qualitativa é quando os nossos corpos se alinham e quando a gente começa a receber vontade da alma. A vontade da alma é a vontade mais pura que nós podemos conhecer nesse estágio evolutivo. A vontade da personalidade, a vontade do ego, é essa caricatura que vocês veem. Esta luta para ter as coisas, esta luta para as coisas acontecerem, esta luta para se realizar, isso tudo é a vontade caricatura, é a caricatura da vontade. Na alma, isso se manifesta sem esforço. Porque a alma vai colhendo isto dos planos superiores, ela apenas se abre, colhe e vai irradiando. Então a vontade da alma não tem nada a ver com luta, nada a ver com esforço. Agora, o desejo é isto que nós confundimos com vontade. O desejo é esta força que age em nós nesses níveis materiais, no nível mental, no nível emocional e no nível etérico-físico. Como o desejo é esta espécie de movimento desses corpos, desse material, nós confundimos o desejo com vontade. Então, quanto mais nós vamos dando importância e quanto mais nós nos preocupamos por satisfazer os nossos desejos humanos, mas nós vamos ficando distantes da vontade, que não tem nada a ver com isto. Vontade, se existe, vem de um outro plano, de um outro nível. Então o desejo pode ser muito importante para nós examinarmos aquilo que não devemos buscar. Se você deseja, então aquilo é não. Quer dizer, o seu desejo, o desejo mostra para você aquilo que você não deve buscar. Para isso que o desejo serve. O desejo não é para ser satisfeito. O desejo está te mostrando o que você não deve buscar. E você precisa compreender o desejo, então. Porque o desejo vem dessas forças materiais, dessas forças densas, mentais, astrais e etéricas, que jogam nos corpos. Então, se você deseja alguma coisa, é isso que você tem que rejeitar. Se você quiser começar a encontrar a vontade. Para isso, é claro que precisa autocontrole. Precisa autocontrole, porque o desejo está impregnado nos corpos e você precisa de autocontrole para saber como é que vai lidar com isto. Como é que você vai dirigir este desejo de forma que ele não consiga prevalecer, que você não o alimente e que ao mesmo tempo você com isso esteja atraindo a vontade, atraindo essa energia que já está aí num certo sentido. Neste trabalho se apresentou o Centro Planetário de Mistritlan. Foi um dos primeiros livros que se escreveu. Aliás, foi o segundo livro que se escreveu. O primeiro foi Erques e o segundo foi Mictlantecuhtli. Mictlantecuhtli é o símbolo da vontade cósmica neste planeta. Então, Mictlantecuhtli é um centro planetário muito avançado para o nosso estágio humano. Mictlantecuhtli, neste planeta, é o que representa a vontade cósmica. Mictlantecuhtli está representando a energia da vontade que será no sistema solar futuro. Então veja que este planeta deixou de ser uma espécie de corpo celeste girando por aí. Este planeta já está coligado com certas coisas através dos centros planetários que lhe dão uma certa qualidade planetária. E nessa vontade de Mictlantecuhtli, e nessa vontade ali presente em Mictlantecuhtli, está toda a energia para a transformação do planeta. Então, nós conhecendo Mictlantecuhtli, nos aproximando de Mictlantecuhtli, tendo Mictlantecuhtli presente, nós estamos diante do símbolo neste planeta da vontade cósmica. Então, esta devoção por Mictlantecuhtli, esta busca da energia de Mictlantecuhtli, esta nossa educação com respeito a todas aquelas informações que Mictlantecuhtli, de uma certa forma, nos passa ou nos passou, isto é muito fundamental para nós começarmos a nos aproximar da energia da vontade. A nossa mônada, nós como mônada, nós como espírito, atraímos esta energia da vontade. De forma que o nosso contato com o Mictlantecuhtli é muito mais simples através da mônada. A mônada entra em contato com o Mictlantecuhtli, porque é a mônada que pode suportar esta energia da vontade que o Mictlantecuhtli pode passar. Então veja que na nossa educação, na nossa cultura, digamos assim, no nosso trabalho de informação, nós temos que considerar esta sequência de oportunidades. Hoje, para a gente fazer educação, não se pode excluir e nem desconhecer estes centros planetários, e principalmente Mictlantecuhtli, que é um centro que representa aspectos divinos ainda não realizados neste sistema solar. Então a nossa educação como alma, como mônada e até como ser humano, nossa educação hoje já pode estar num outro nível, já pode estar num outro nível de qualidade. Então nós teríamos que, para desenvolver esta educação hoje, ter um estudo próprio. Você não vai pretender ter esse estudo nas escolas. Você não vai pretender ter esse estudo em organizações oficiais. Se você quiser realmente estudar, se você quiser realmente penetrar estas coisas que estão disponíveis hoje para a humanidade, você tem que estudar por si. Você tem que buscar esse estudo. Você tem que se prover de informações e, principalmente, procurar praticar aquilo que você vai absorvendo, aquilo que você vai encontrando. Porque quando nós vamos encontrando e vamos absorvendo, é o que nós absorvemos é que atrai o conhecimento dos estágios seguintes. O estudo, esta forma de aprender, isto não acontece se você não aplica aquilo que você já recebeu. Para você entrar numa outra classe, para você mudar de classe, para você mudar de ano, você precisa aplicar o que já aprendeu, senão você não muda de classe, você fica marcando passo na mesma classe. Nós não sabemos há quantas vidas que nós temos que reaprender a lei da reencarnação. E parece que estamos ouvindo falar naquilo pela primeira vez. Estamos repetindo aula, repetindo classe, entendeu? Que hoje ainda se tenha que explicar a reencarnação é só para repetentes. Porque reencarnação se ouve falar desde o princípio. Existem leis superiores. Existem as leis que fariam parte da educação de hoje, do estudo de hoje. Mas não se pode entrar nessas aulas, não se pode entrar nessas classes se nós não aplicamos, finalmente, aquilo que já se sabe. Por exemplo, todos nós sabemos há milênios da lei da reencarnação. Até hoje, a gente tem dificuldade para morrer. Até hoje, a gente tem a morte assim como uma coisa que vai chegar e que a gente não sabe ainda como lidar com ela. Depois de centenas de encarnações, ainda não sabe lidar com a morte. Porque realmente a morte é uma coisa que, se você soubesse lidar com ela, você saberia quando ela está se aproximando, você já iria abraçando, você já iria entrando naquilo, você passaria para o outro lado suavemente, tranquilamente, naturalmente, da mesma forma como você passa de uma sala para outra aqui. Você vai de uma encarnação para outra como você sai desta sala para aquela outra. Então veja como nós somos repetentes, né? Repetentes. A energia da vontade vai estar mais presente no próximo sistema solar. Mas a energia da vontade vai se aproximando, vai nos permeando. Nós não poderíamos agora ter a vontade pura do divino. Seria impossível. Nem este planeta conseguiria resistir. E nem o sistema solar. Esse sistema solar vai precisar desencarnar depois de resolvido e encarnar de novo no próximo, aí sim que ele vai receber toda a energia da vontade. Então nós não teríamos que ficar desanimados porque sentimos muito amor, mas não temos uma vontade suficiente para viver aquele amor. Porque para viver aquele amor, nós vimos que precisa de vontade. Porque o amor precisa de paciência. E paciência só existe com vontade. Então tem gente muito paciente. Aquele tem mais vontade do que o impaciente. Os nossos momentos de impaciência são aqueles momentos onde a vontade se afastou um pouco. E quando você está bem paciente, recebendo tudo que vem, do que der e vier, e tranquilo, aí a energia da vontade está mais presente em você. Então, dentro da energia da vontade, nós teríamos que ainda nos preparar um pouco. E, claro que sem ela, este amor não age. Este amor não se manifesta. O amor precisa da vontade, como precisa da inteligência. Esses três aspectos precisam um do outro. E nós somos incompletos porque não temos a possibilidade de ter uma vontade divina neste sistema solar. Então seremos incompletos neste sistema solar até o fim. Neste sistema solar, nós podemos ter um amor completo, uma inteligência completa, mas a vontade completa é só no próximo. Mas nós precisamos desta vontade e é bom já ir atraindo, porque aí nós vamos nos preparando para um outro sistema.